Bom dia, ouvintes da Rádio Favela. Bom dia, ouvintes do programa Tribuna do Trabalhador. Está no ar mais um programa aí, Tribuna do Trabalhador, neste sábado, 21 de setembro, são 8 horas e 4 minutos. Né? Estamos aqui trazendo uma pauta com diversos assuntos, como sempre, né? Recheada sobre a luta classista, né? A luta na cidade aqui, a questão do metrô, né? A situação internacional. Hoje vamos ter a participação da Auditoria Cidadã, os companheiros estão aqui com a gente hoje. Vão trazer aí alguns números, né, assustadores sobre essa questão da tão falada dívida pública, né, o orçamento federal, o dinheiro que vem aqui para o município, né, a situação da educação, né, que essa semana o destaque é para a greve, né, greve não, ocupação, né, e resistência dos estudantes lá na UERJ, né, no Rio de Janeiro. Né, o editorial semanal, semana passada aí não tivemos, essa semana vamos ter aí o editorial semanal do jornal Nova Democracia, né, a resistência do povo palestino, né, e uma homenagem, né, uma celebração para o... Só um momento, uma homenagem, uma celebração aí dentro do programa, né, do Tribuna, aos 111 anos do nascimento do grande dirigente comunista Pedro Pomar. Para iniciar, vamos dar a palavra aqui para os companheiros do Sindicato Marreta. Ontem foi um dia que teve uma assembleia, né? Eles vão passar o informe. Né? Antes, vamos ouvir um áudio aqui sobre essa assembleia, que foi gravada lá, uma participação de uma companheira. Né? Convidar os ouvintes a mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp, contribuir com o Tribuna, né? Mandar seus comentários, seus questionamentos, suas perguntas, dúvidas, né? Aqui no 3282-1045, 3282-1045. Lembrando que o programa Tribuna do Trabalhador é criado pelo Sindicato Marreta e pela Liga Operária, né? Então, a linha do programa é classista, né? Informativa, né? Traz aí as lutas com o ponto de vista da classe, né? do operário, dos trabalhadores de maneira geral. Então, vamos lá para começar o áudio gravado aí pela companheira Cida, né? Que participou ontem lá da Assembleia do Programa. Lá da Assembleia do Marreta. Aí depois passar aqui para a bancada, né, para os comentários, informes, né, de como que foi essa Assembleia de ontem.
Meu nome é Maria Aparecida de Moura, trabalhadora da Coab Minas, Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Hoje eu sou diretora no Sindicato Marreta, um grande sindicato que defende o direito do trabalhador e da trabalhadora da construção civil. Eu cheguei ao sindicato através primeiro do Milton Mendes, um colega lá que sempre representou os trabalhadores e trabalhadoras dentro da Coab, nos canteiros de obras, trabalhadores e trabalhadoras da construção civil. Cheguei no sindicato muito bem recebido por todos os companheiros e companheiras. Já tinha duas diretoras lá, Maria Lúcia, que também defende o direito dos trabalhadores e trabalhadoras. E o que nós buscamos dentro do Sindicato Marreta é mais direito para os trabalhadores e trabalhadoras da construção civil, que é muito importante, né? Esses direitos, a garantia desses direitos, o almoço no canteiro de obra. E aí vai seguir na luta, que é árdua, que é difícil, é diária e muito árdua, não é fácil a luta dentro do Sindicato Marreta para tentar amenizar as dificuldades que os trabalhadores e as trabalhadoras enfrentam nas obras. Essa luta vem correndo anos a fio e ela permanece e não se findará tão cedo, pois ainda temos muito a conquistar ainda. Os direitos do trabalhador que ainda não são respeitados.
É isso aí, esse foi o áudio aí da Cida, né, que participou lá ontem da Assembleia. Agora vamos passar aqui a palavra para os companheiros do Marreta, está aqui o companheiro Valdez, o companheiro Milton Mendes. Bom dia, companheiros.
Bom dia, Thaís. Bom dia, Enzo. Bom dia, Milton Mendes. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, a fala da Cida foi, foi bem feliz, bem acertada, né? Uma assembleia onde os companheiros atenderam o chamado do sindicato, né? Estava fazendo a pauta de reivindicação, várias propostas surgiram e, dentre elas, né, a principalidade de fazer uma mudança, né, nessa próxima convenção coletiva, que é a diferenciação dos pisos salariais. Para quem é da categoria já sabe que hoje a gente tem praticamente 4 pisos. Então, para a contabilidade, para o setor administrativo RH lá, é muito simples, é só um copia e cola e faz a folha de pagamento. E a valorização do trabalhador mais qualificado, ela não acontece. Então, por isso que foi muito debatido e os trabalhadores saíram de lá vibrante, né, com a questão da criação aí, da gente cobrar a criação do oficial 1, 2, 3, um tempo mais curto para a qualificação do meio oficial, da qualificação do servente, e criar o piso salarial aos encarregados, mestres de obras, e do setor administrativo também ter o pedido do fim do corte. Né? Hoje o corte está em 6.300, a gente quer o fim dele para que todos os trabalhadores, em caso de reajuste, tenha reajustado seu salário baseado no índice geral. Né? Hoje acontece o seguinte, você cria um valor X e aplica para todos aqueles. E a gente vê que a qualificação ela é muito custosa. Né? E foi muito bom isso. E a questão também, né, do retorno da escola, que está batendo as portas aí o início disso, e os cursos de qualificação, e os companheiros estão ouvindo aí, já vai se preparando, vai se inscrevendo, tem lá no nosso site lá um formulário onde o trabalhador já pode se inscrevendo, né? Fica atento, porque isso vai ser de grande valia, já que a gente já funcionou a escola por quase 20 anos, né, lá no Barro Preto, a escola popular, e a gente está querendo retomar ela. E finalizando a minha parte aqui, depois o meu complemento, o congresso nosso vai acontecer no dia 5 e dia 6, e retoma para a gente aquela velha máxima de que o problema das eleições é que são uma velha farsa burguesa para, a cada 3-4 anos, enganar as pessoas para irem para as urnas, e depois, quando chega na hora das decisões, o povo não tem sua voz ouvida. Por quê? Porque na cabeça daquele pessoal lá, eles são eleitos, patrocinados pelos burgueses, latifundiários, e vão para lá para governar para esse pessoal, e fala, não, nós decidimos pelo povão lá, que eles já nos elegeram. Então, fica na nossa máxima, a gente tem que ir para o Congresso, participar para a preparação de uma nova reorganização da nossa luta através dele.
Bom dia, ouvintes, principalmente os ouvintes da categoria da construção civil. Diretor do Marreta, todos os trabalhadores, são mais de 100 mil hoje, conforme o CAGED, e aí constrói tudo e não tem nada. Essa reunião de outra assembleia, todo ano tem que fazer, formular a pauta para mandar para o patrão, que é o Sinduscom. E o Sinduscom hoje, ele está eleito agora, antes era só para pequeno empresário, que os grandes mandavam neles. Muitas vezes tinha o racha lá entre o patrão. E hoje, agora, a eleição foi eleita agora só representantes de empresas grandes, MRV, Direcional, Encamp, Terrasa, tudo mandando. Agora vai direto, eles vão dar ordem direto. E o principal desse Sinduscom, patronal, é exatamente acabar com a convenção coletiva. Porque a convenção coletiva é o que rege aí, ó, as conquistas do trabalhador. Por exemplo, a nossa convenção coletiva, a gente não deixa mexer ela numa vírgula nela, porque ela, para chegar nesse nível que ela chegou, de realmente desobedecer toda a reforma trabalhista, ela não segue a reforma trabalhista. As conquistas lá, a reforma trabalhista não conseguiu tirar, porque a organização do Marreta junto com a Liga Operária e os trabalhadores é muito grande, e o patrão sabe, ele treme quando a gente cobra, faz uma greve, não tem polícia, não tem repressão que nos segure. Então, por isso que essa é um trabalhador organizado. Então, o que é que nós fazemos? Nós sabemos que essa nova eleição do Sinduscom, diretoria do Sinduscom agora, vai vir pesada. Você vê que a nossa campanha salarial, a nossa data base é 1º de novembro a novembro, a outubro, final de outubro do ano que vem. O que é que acontece? A nossa convenção foi assinada agora, 24, 25, ela iniciou no 1º de novembro e a nossa luta começou em setembro, para fazer a pauta, como estão fazendo agora. O que, que aconteceu? Só foi assinada em maio. Teve que entrar, o STF teve que entrar no meio para ver se assinava essa convenção. Eles não querem convenção. E se tirar a convenção é corrente no pé. Porque não vai ter direito de cobrar gente, cobrar nada. Não vai ter cesta básica, seguro de vida, uniforme. Nós estamos pedindo hoje alimentação no canteiro de obra. Todas as capitais do Sudeste têm alimentação no canteiro de obra, almoço e lanche da tarde. Nós não temos isso. Um absurdo Belo Horizonte não ter o almoço ainda. Teve uma época aí, no passado, o governo Patrus Ananias, que nós conseguimos através do vereador Paulão. Depois o Patrus vetou, do PT, olha para você ver. E nós estamos lutando aí para quantos anos? 20 anos tentando trazer o almoço para o canteiro de obra, para a esposa do trabalhador não trabalhar de graça fazendo a sua alimentação, e não recebe nada disso. Então, essa pauta de ontem foi excelente, porque nós votamos com isso, votamos também com... Estão cobrando a taxa de lavanderia, porque a esposa do trabalhador trabalha lavando essa roupa suja do trabalhador, não tem ajuda nenhuma. O que acontece? Não tem ajuda nenhuma. E aí nós estamos botando uma pauta bem em principal. Nós estamos mudando as coisas para melhorar os direitos e aumentar os direitos do trabalhador. Então, nós temos que estar atentos. A Assembleia foi excelente, teve gente nova lá participando. Participaram do debate e aí nós vamos mandar essa pauta e vamos brigar. Agora, pode se esperar. Vai ser muito mais pesado, porque a diretoria do Sinduscom é uma diretoria de patronal rico e não quer saber. Eles querem massacrar e aumentar os seus lucros. Por isso que nós estamos chamando aqui o trabalhador para participar do Congresso também. Que o Congresso, o que ele é? Ele vai definir o que nós vamos fazer nesses 4 anos de manutenção da chapa Marreta, que está mais de 30 anos no poder, porque trabalha, porque não tem medo de enfrentar, não tem compromisso partidário, não aceita, a eleição é farsa, não muda nada não, o que vai mudar é a organização do povo para tomar o poder, porque aí quem vai mandar é o poder, não é esse poder dominante podre que está aí não. Então nós estamos aí, ó, com o Congresso 5 e 6, convidando todos os trabalhadores. É sábado e domingo, sábado o dia inteiro, domingo até meio-dia, para quem tiver que ir lá anular o seu voto, tem um tempo para ele lá fazer anular o seu voto, porque tem que votar para receber o seu salário e para as coisas que tem, que a lei obriga aí, né? No dia que o voto for facultativo, nem devia ter voto. No dia que for facultativo, não vai ter esse problema mais não. Então, nós somos aí no Marreta e Liga Operária, nesse programa da rádio aqui, chamando todos os trabalhadores para 5 e 6, para nós enchermos aquele salão lá e definir os rumos dessa nova diretoria, desses 4 anos que nós vamos estar lá junto com o trabalhador em qualquer circunstância, principalmente contra esse poder podre que está aí. E essa eleição dessa chapa agora, que tem MRV no comando, essas empresas grandes aí, eles vão chegar achando que vai pisar no trabalhador, e o Marreta junto com essa Liga Operária não vai deixar não.
Os companheiros colocaram um ponto importante, que é sempre discussão. Na construção civil, que essa questão do almoço, né, no canteiro de obras, eu acho que, além da questão do trabalho a mais, né, no serviço doméstico, é uma garantia também nutricional para o trabalhador, não é mesmo, companheiros? Porque o serviço na obra, ele é pesado, né? Carregar saco de cimento, mesmo tendo toda uma tecnologia que muitas empresas não aplicam, né? Os companheiros sempre falam isso, né? Que às vezes coloca o trabalhador para subir três lances de escada, carregando saco de cimento, né? Eu acho que a questão da alimentação vai para além do serviço, vai também a questão nutricional, né? Porque na obra aí vai conseguir garantir que o trabalhador tenha acesso, né? Alimentação de qualidade, né? Uma luta também que eu sei que é importante é a questão do lanche da tarde, que é muitas empresas, mesmo o trabalhador fazendo a hora extra, às vezes não fornece, não é mesmo?
Isso aí. E principalmente, a questão da alimentação, ela segue orientação, inclusive, da ANS, questão de saúde. Os primeiros 4 horas de trabalho da parte da manhã é que tem que ter um café reforçado e o almoço não pode passar das 11 horas. Esse horário de 7 às 11 não é definido pelo sindicato, não. É definido pela orientação nutricional da ANS. Porque de manhã, por que o patrão quer que o trabalhador almoce meio-dia, uma de uma para tarde? Porque na parte da tarde ele já está cansado, a produção é menor. A produtividade desse trabalhador na parte da manhã é muito grande. Então, o patrão quer que ele produza muito e almoça mais tarde para continuar essa produção na parte da manhã, que ela é muito positiva. Mas esquece que nesse momento é que acontece o maior número de acidentes, porque ele está se esforçando lá e vai passar das 4 horas sem alimentação. Aí pergunta, mas a parte da tarde que é de meio-dia a 5? Só o problema na parte da tarde, tem que ter o lanche da tarde. E se tiver hora extra, a nova convenção, a nova proposta de pauta hoje, ela é muito importante. Se tiver hora extra, no início das horas extras, das 2 horas extras permitido, vai ter que ter lanche também. Se não tiver lanche, passar de 2 horas, tem que ter jantar. Então as coisas, a nossa convenção, ela está totalmente a favor do trabalhador e dentro da norma de nutrição que o corpo exige. Então é isso que nós estamos fazendo. A pauta ontem foi muito bem feita.
Inclusive, eu acho que é importante a gente reforçar aqui também a convocatória para o Congresso do Marreta, né, que vai acontecer no dia 5 e 6 de outubro, porque para fazer essa luta toda é muito importante o trabalhador se organizar, estar junto ali com o sindicato, né, participar da luta, colocar suas opiniões, né, porque se a gente não se organizar, realmente eles vão passar o carreto em cima da gente, vão acabar com a convenção coletiva, né, porque a gente sabe que o que foi conquistado, tudo que foi conquistado com os dos trabalhadores, foi com muita luta, né, foi com muito esforço, inclusive muita organização.
Prisão, sangue, tudo.
Prisão, sangue. Então, é muito importante o trabalhador que está ouvindo isso, né, todos que estão ouvindo isso, participar do Congresso do Marreta, dia 5 e 6 de outubro, né, que vai acontecer. E muitos vão falar, ah, pô, mas vai ser no mesmo dia das eleições? Justamente, vai ser no dia das eleições, porque é uma forma do Marreta reafirmar, né, sua posição classista, né, de não tomar parte nessas eleições, independente, de não tomar parte nessas eleições podres que estão aí, né, e fazendo o seu congresso no dia de eleição justamente para organizar a luta dos trabalhadores e não para ficar favorecendo e fazendo campanha para um ou outro político, que a gente sabe como é que é. Chega na hora no período de campanha, promete mundos e fundos, né, e só faz enganar o povo. Então é importante o trabalhador se organizar e reforçar esse convite para o congresso dia 5 e 6 de outubro.
Thais, antes da gente passar aí, queria pontuar duas coisas que o Milton colocou, foi muito discutido realmente na Assembleia. Mas a questão do lanche, o Milton, e do... A questão do lanche pós-hora extra já existia na convenção coletiva. O que, que a gente fez? Fizemos uma correção na redação para não deixar forma nenhuma desse pessoal ficar interpretando. Você quer ver o negócio? Tinha uma obra da direcional lá em cima, lá no Palmeiras, onde os trabalhadores, o cara, para sair fora disso, para burlar, pode ser até coisa de administrativo lá da obra mesmo, né? Para sair fora disso e fazer uma hora extra só e não dava lanche para ninguém. E os trabalhadores foram para cima e falaram assim, ô Marreta, como é que é isso? Não, vai fazer 2 horas, até 2 horas tem que ter o lanche antes. Passou daí, iniciou, tem que ter a janta. E aí o pessoal foi para cima e eles tiveram que recuar e fornecer Coca-Cola. E o pessoal
fruta,
deitou
tudo.
O cabelo para cima deles lá. Então, nós só fizemos reafirmar isso, melhorando a redação. Agora, com questão alimentação, a gente também pensa nisso no ponto de vista econômico. O trabalhador leva uma cesta, não leva? Ele leva para a família dele. Mas só que quando o cara pega daquela alimentação da família, faz uma marmita e leva para a obra, ele está tirando alimento da casa dele. Então, está desvirtuando o papel social da cesta. Então, a questão do almoço é porque o almoço é para garantir a condição do trabalhador lá para a empresa. Porque a empresa está gastando energia para quem? Não é para a família dele, é para a empresa. Então, que a empresa forneça. E essa questão do lanche à tarde, esse empresariado aqui não pensa, não. Não tem, não raciocina. Fica convivendo lá com as quedas de produtividade. Por quê? Porque o trabalhador está desgastado, não dá lanche à tarde. Então, isso a gente enxerga de vários ângulos e ter várias falas nesse sentido. E, inclusive, eu acho que tem uma coisa interessante que não podemos esquecer, da mudança da primeira vitória de a gente ter recolocado as companheiras para participar da direção do sindicato. Né? E, segundo, é que o trabalhador está entendendo que, peraí, eu sou pedreiro de acabamento, vou trabalhar com... Se você olhar hoje, o piso salarial do oficial, se o cara pegar duas caixas de porcelanato, paga o salário dele. É um absurdo o cara trabalhar com os produtos caros desse, né, com material caro, e continuar recebendo menos do que vale o material. Então, companheiros, esse é o caminho, e a gente tem que jogar peso, porque por parte de governo e por aí afora não tem nada. Você vê que todos os movimentos, ele é afogado com o quê? Vai para a justiça, chega lá, a justiça corta reto e acaba com os direitos do trabalhador. Faz um movimento, não pode. Então, segundo o Estado brasileiro, esse Estado instituído aí, o negócio deles é o seguinte: você tem que sofrer calado e ainda viver com os dentes arreganhados, rindo para eles como se nada tivesse acontecendo. E o sofrimento, ele não tem fim se não tiver organização e luta, organização, politização e luta. Então é isso que nós vamos fazer lá no dia 5 e 6, organizar nossa categoria para servir um compromisso maior, que é de servir a classe. Porque quando se ataca uma categoria, você está atacando todas as outras de tabela.
Bom, é que só para fechar aqui nessa parte, o almoço e a lavagem do uniforme, a esposa do trabalhador está trabalhando de graça para o patrão. É só isso que a gente está falando aqui, para ficar atento. Então, ele tem que ter o almoço no canteiro de obra, senão ela fica à noite fazendo esse almoço, porque ela tem que fazer o de madrugada, porque senão ela azeda. Então, o que, que acontece? O almoço vai ser uma luta nossa, e esse ano nós vamos conseguir esse almoço com a organização. E a lavanderia, como tem no canteiro de obra, nós estamos exigindo uma taxa para comprar o sabão, para comprar as coisas, para lavar essa roupa. Porque o patrão, a esposa não tem nada a ver com isso, não. Quem tem com isso é o patrão. Então, nós estamos cobrando essas coisas veementemente e vamos contar com inclusive as esposas, participar das reuniões também e cobrar do marido dela. Olha, tem que ir na reunião, tem que fazer greve, tem que defender, ajudar o Marreta e a Liga Operária a mudar esse quadro.
É isso aí. Dando continuidade aqui ao nosso programa, que entra muito nesse ponto que o Milton falou, não só da roupa, né? O companheiro Valdez também falou do almoço, né? Eu vou passar um áudio aqui agora que a gente recebeu de denúncia, né? Com relação à situação no supermercado Paranaíba, né? Uma rede que é conhecida aqui, né? Em Belo Horizonte, região metropolitana, né? Então eu vou passar esse áudio aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais comentários, né? Da bancada e nossos aqui do programa Tribuna do Trabalhador.
Bom dia, Tribuna do Trabalhador. Queria oferecer uma denúncia no supermercado Paranaíba. Tem algumas pessoas que trabalham lá e reportaram para mim que lá não paga os benefícios certinhos. O ticket de refeição é totalmente cortado quando se entrega um atestado ou tem falta não justificada ou sem justificativa. Pessoal é obrigado a fazer uma hora extra por dia. a área de alimentação deles, onde alimenta, é muito precário. Segundo eles, o calor lá é insuportável. E é isso e tudo mais. Eles investiram num vestiário, mas o vestiário é precário, muito pequeno, sem janela, sem ventilação. A cozinha é dividida com a cozinha da padaria, onde eles ficam os biscoitos e os salgados da padaria. A gente fica almoçando perto daquela pedra de óleo, daquele calor bravo. É muito desumano.
É isso aí, esse foi o áudio, né, que nós recebemos aí de denúncia, né, da prática aí desse, né, do supermercado Paranaíba, né, pela denúncia aí, né, as condições até do local de almoço, né, dos companheiros lá desse supermercado são péssimas, precárias, né, e o que nós aqui do Tribuna temos a dizer é chamar os companheiros à luta, né, denunciar mesmo, fazer greve, manifestação, né, e pode contar aqui, né, com o Sindicato Marreta, com a Liga Operária, com o programa Tribuna do Trabalhador, né, para estar levando, né, essas denúncias aí para todos os ouvintes aqui do programa, né, porque é um absurdo. Isso a gente tem a denúncia do Paranaíba. Mas pelas notícias e pelas conversas que a gente faz com outros trabalhadores, isso é uma prática que acontece em vários, né, estabelecimentos aí pelo país afora. Então, a gente passou esse áudio assim, de denúncia, né, porque é importante mesmo para a gente ver que muitas coisas que os companheiros falam aqui da construção civil também são práticas, né, de outros estabelecimentos, né, que não fica restrito somente à categoria aí da construção civil. Né? Então, é supermercado, é farmácia, padaria e por aí vai.
Olha, olha, gente, olha, companheiros ouvintes, olha, R$150 de ticket, alimentação, não dá nem para lanche. R$150 durante... No comércio trabalha até domingo, né? Como é que R$150 vai dar para alimentação? Absurdo. Onde se vende alimento, o trabalhador não tem alimentação. Tem um ticket aí desse... olha que... licença da má palavra. É um ticket mísero. Isso não dá nem para tomar café durante o mês. Então, esses patrões... inclusive do comércio também, faz isso aí. Aliás, como o Valdez falou, todas as categorias são pisadas desse jeito. Então, precisa desse pessoal fazer greve, procurar os seus direitos, porque a orientação nós damos. O Marreta pode contar com a Marreta. Agora, precisa tomar providência séria, porque denunciar no Ministério do Trabalho o que eles estão fazendo. É isso que, nós temos que tomar providência. Não deixar e denunciar no programa, que o programa fala aqui e mostra o nosso caminho. Nosso caminho é só luta, gente. Nosso caminho é um texto muito sério, porque nós temos que fazer o quê? Nosso caminho é lutar contra tudo e contra todos.
Olha para você ver. Às vezes a gente vem aqui no programa, não tem dimensão do tanto de pessoas que a gente acaba atingindo. Período para trás aí, fui parado por uma senhora, trabalhava numa rede desse super varejista aí, ela reclamando, parece que essa senhora aí copiou dela, né? Copiou a mesma coisa que ela falou, que era condição insalubre para trabalhar, local de alimentação péssimo. E outra coisa, do tumulto que é para a pessoa organizar a sua vida por causa dessas escalas malucas deles. Então, isso, de certa forma, deve ser generalizado. Tá? E aí essa pessoa veio conversar comigo, pediu opinião, o que, é que eu devia fazer? Eu falei, primeiro você tem que procurar seu sindicato, você conhecer melhor sua convenção coletiva. Agora, caso... Ela falou, não quer ficar lá porque... tá insalubre, eu faço só limpeza lá. Eu não trabalho igual os outros, que são caixa, não sei o que, eu faço limpeza, trabalho com os produtos químicos violentos para limpar e tal. Aí eu falei, então entra na justiça. E não é que isso tem que ser um caminho comum, porque se tiver organização no local de trabalho, você derruba tudo isso, né? Agora, não tendo solução para resolver coletivamente, é o caminho único que tem esse. Então, é importante uma denúncia dessa, só para sentir como é que estão as coisas. E não podemos esquecer, Thaís, que esse monte de mazela existe alinhado com a política governamental de várias décadas, que é isso cateando o Ministério do Trabalho, porque quando você acaba com a fiscalização, você abre a porteira para a boiada fazer a sujeira que quiser.
E também essa questão da própria reforma, né, trabalhista, que sancionou várias dessas coisas aí pelo Brasil afora. Outro ponto importante, né, dentro dessa pauta da luta classista é a prisão, né, da presidente do Sindicato de Saúde lá em Brasília. Né, de acordo com uma notícia que saiu no site do jornal A Nova Democracia, os trabalhadores estavam fazendo uma manifestação no Palácio do Buriti, que é a sede do governo estadual lá de Brasília, do Distrito Federal, desculpa. Né, e eles estavam fazendo a manifestação de forma pacífica na porta, cobrando, né, o que é direito de todo trabalhador. Reestruturação da carreira, né, questão salarial, né, várias bandeiras aí de luta que, inclusive, os trabalhadores, né, aqui de Minas, Belo Horizonte, também puxam. Né, e a polícia alegando desobediência, né, porque é sempre essa alegação que a polícia dá, prendeu, né, a Marli Rodrigues, que é a presidente lá do sindicato. Né, então, e inclusive, na matéria, denuncia que a polícia utilizou de força desproporcional contra os trabalhadores. Né, então, igual que a gente já viu várias greves e organizações dos trabalhadores, é a utilização de gás de pimenta, né, cacetete, inclusive aqui já teve até a utilização de tiro de bala de borracha, né, para, como diz, dispersar o que eles chamam, né, de tumulto e desobediência. Além disso, né, a justiça de lá, né, aplicou uma multa, né, de R$50 mil por dia, né, que os trabalhadores continuarem em greve, né, manifestando aí as reivindicações que são mais do que justas. Né, ferindo, inclusive, um direito que coloca, né, que é o direito à organização e à greve. Né, então, isso que o Valdez fala, né, da Constituição, que garante, né, às vezes, o direito do trabalhador recorrer à justiça, às vezes, a própria lei é utilizada contra o trabalhador, né, quando acontece do trabalhador estar indo cobrar pelos seus direitos. Né, então... É uma pauta, né, que faz parte aí das lutas do nosso povo, né, da parte da luta classista, né, essa lá do Distrito Federal. Né, então, mandar nosso apoio, né, aqui em nome do Tribuna para os companheiros do Sindicato de Saúde lá do Distrito Federal, né, para Marli Rodrigues, que foi presa aí de forma arbitrária e sem justificativa lá pela polícia.
É, Thaís, é um ato antissindical, né? Esse procedimento é normal, principalmente no governo, que diz que é governo do trabalhador, né? PT. Ele não falou que uma das coisas que ele ia fazer se eleito agora no terceiro mandato seria cancelar, né? Seria, o que que é? Não ia homologar a reforma trabalhista. O que que ele ia fazer? Acabar com a reforma trabalhista que foi feita. Então, o que que ele faz? Ele deixa a repressão fazer isso aí. O que que a repressão faz? Ela, numa greve, a gente tem muita experiência sobre isso, a gente chama atenção para isso. Numa greve, a repressão policial, que é toda valorizada, tem várias polícias criadas hoje para reprimir o povo, ela chega numa greve, ela não pergunta por que o motivo da greve. Ela chega e quer tirar o trabalhador, volta ele fazer ele trabalhar, mas não, em vez de cobrar 50 mil ou 1 milhão do empresário, que não está cumprindo com as suas obrigações, com as leis. Então, o que acontece? A polícia chega, a polícia repressiva chega, é para tirar, para bater em trabalhador, para prender dirigente sindical. Isso aí que acontece. Não tem outra saída a não ser a organização. Porque quando está organizado, não prende, eles não têm coragem de prender um dirigente sindical. Por que não cumpre com piso salarial? O que a presidente do sindicato do Sindicato de Saúde está fazendo? Ela está fazendo o quê? Cobrando coisas que o governo prometeu, está na lei, está aprovado, é o piso salarial da enfermagem, é valorização do médico, é melhoria dos hospitais, ampliação dos postos de saúde. Não faz isso. estão fazendo o quê? Desviando esse dinheiro, como a diretoria cidadã que está aqui fala, nesse novo orçamento aí, ó, tirar dinheiro da educação, da saúde, mas aumentou o dinheiro da repressão. Não tem verba para a saúde, não tem verba para a educação, não tem verba para o transporte. Verba para o transporte e para o patrão, para o dono das empresas. Mas não tem para a melhoria das condições de transporte. Então, o que ela está fazendo, ela tem todo o nosso apoio, é continuar todo o sindicato fazer o que essa presidente do sindicato está fazendo do Sindicato de Saúde. É cobrar os direitos que a categoria tem. Por isso que nós damos todo o apoio. Nós somos classistas por isso, nós não olhamos só o nosso umbigo aqui da Constituição Civil, não. Nós olhamos no geral. Onde tem repreensão, então nós temos o quê? Nós temos que defender. Onde o povo oprimido está sendo massacrado, nós temos que estar lá. Como diz a música aí, o crime, o rico ali é o cobre, o Estado esmaga o oprimido. Para o rico tudo é permitido, para o pobre é pagar a conta. Então nós temos que fazer, continuar fazendo o que nós estamos fazendo. Não aceitar essa repressão que o governo impõe sobre o trabalhador.
É isso aí, dando continuidade aqui ao programa, né? Vamos falar agora um pouco dessa questão do metrô, né, aqui de Belo Horizonte, construção aí da linha 2, né? E o que é interessante, né, de falar do metrô, das atualizações da construção, é que mesmo privatizado, né, o metrô de BH vai ter 90% das obras pagas pelo poder público. Né? Então, assim, o metrô foi vendido, né, leiloado, dado de graça, né, para uma empresa privada. Né, vários problemas acontecendo, né, inclusive a gente já falou de alguns aqui no programa Tribuna. Né? E mais essa agora, que mesmo privatizado, né, a construção da linha 2, quem vai cobrir boa parte, né, 90% é o Estado. Né, a obra vai custar 3,7 bilhões. Né, e desses 3,7 bilhões, 3,2 bilhões vai ser o governo federal, União. 440 milhões, o governo de Minas. Né, e esses 440 milhões é do dinheiro, né, que a Vale pagou, né, devido, né, ao crime da Vale aqui em Brumadinho. Né? E as obras, né, elas tiveram assim, um lançamento e iniciação no dia 16, também sobre protesto, né, dos moradores de onde que a linha 2 do metrô vai passar. Né? Vão ser construídos 10,5 quilômetros, né, ou mais ou menos umas 10 estações, menos de 10 estações, que vão ser construídas, chegando até o Barreiro. Né, e os moradores cobram esclarecimento e mais clareza com relação, né, à remoção das suas casas. Né, porque desse dinheiro todo, só uma parte, uma pequena parte, né, que inclusive os moradores denunciam, estão sendo destinados para indenizações. Né? Então, os moradores, né, fizeram esse protesto, que eu acho que é um destaque importante, além, né, do dinheiro que o próprio Estado vai pagar depois de privatizado, que é isso que acontece também com ônibus aqui de BH. Né? Vários dos ônibus novos, aí, dos 440 ônibus novos que a prefeitura falou que ia começar a rodar, esses ônibus foram comprados pela prefeitura e passados para iniciativa privada. Né? Então, trazer essa denúncia aqui também, né, e chamar, como diz assim, além de ficar de olho, da gente manifestar, porque é um absurdo. Né, o metrô ter sido entregue de graça e, mesmo assim, nós estamos pagando pela obra, né, de ampliação aí da construção da linha 2.
Bom, o que você vê é que continua a mesma coisa. Né? Na época dos mamiteiros, há 30 anos atrás, ou 40, a desapropriação na Via Expressa, as pessoas foram indenizadas com uma pequena parte desse dinheiro, foi para comprar outro imóvel. O que eles tiveram que fazer? Não falando de mal de Neves, não foi parar Neves na Vila Ideal, em Bibité, porque não teve dinheiro para comprar a sua moradia próximo onde ele morava. Então, quer dizer, eles mandam as pessoas, eles não dialogam com ninguém, impõem uma mísera indenização. Eles foram morar no bairro nosso, criaram lá em Neves, o bairro Rosa Neves, onde a maioria das pessoas do mamiteiro foi para lá. E como é que veio trabalhar? Pagando duas conduções E como é que vai fazer isso? Aí está acontecendo no metrô também. Eles não têm diálogo, chega e impõe. E a obra é eleitoreira, porque na época de eleição, tem quantos anos que esse metrô de superfície está rodando aí? E não tem, é de superfície, não é subterrâneo. Tem viaduto chegando antes da linha, quer dizer, não leva a lugar nenhum. Tudo desorganizado para atender o quê? Para atender o empresário. O Constantino, a família Constantino, é dona de empresa de ônibus, e foi dado o metrô para ela por 25 milhões. Esse é o preço de um vagão, né? E o que, que acontece? Lá em Brasília, quem é dono das empresas de ônibus é a família Sarney. Tem um parente que mora lá e fala, a família Sarney, que é dona das empresas de ônibus. Aqui são os Lessas, que fura a fila da vacina e faz o que quer e banca a campanha desses vereadores. A Câmara tem muito a ver com isso. Ela não participa da defesa do trabalhador, participa das negociatas. O que, que a Câmara faz? Compra os ônibus, passa para as empresas e quem vai paga é com o dinheiro do povo. As estradas são a mesma coisa, privatizadas desse jeito. Esse país não tem jeito com esse poder dominante aí fazendo o que quer. E isso aí é um absurdo. Olha para você ver, 90% da obra é com dinheiro do público, com dinheiro do povo. 10%, e aí? O lucro dessa linha 2... que vai dar aí, vai ter algum retorno para a sociedade, para o povo, no que anda de ônibus lotado aí, que o metrô é uma saída. Só por que, que o metrô não está até hoje no Vespasiano, no Barreiro, em Betim? Porque as empresas de ônibus não deixam. Então, é uma máfia que está aí e que tem que ser destruída. Isso é uma pequena... São poucas famílias que mandam no transporte público no Brasil. Tem que ter decisão séria nisso aí. E só vai conseguir com quem anda enlatado, igual a lata de sarginha. Resolver, organizar e lutar contra isso.
É isso aí, né? Só para finalizar mesmo, né? O valor que vai desse dinheiro todo é 28,7 milhões que estão programados, né, para dividir entre 343 famílias, né, que vão ser removidas aí para construção, dando uma média de 86 mil para cada família, né? Então, é os absurdos que a gente sempre denuncia aqui no programa. Convidar os companheiros agora da Auditoria Cidadã, né, para vir aqui participar com a gente agora, dar bom dia para os ouvintes, né, da Rádio Favela, do programa Tribuna, vocês aí mais uma vez com a gente, contribuindo aí com o nosso programa, com as nossas discussões, com os nossos debates, né? Falando, igual eu falei, de algo tão importante que é o dinheiro público, a dívida pública, esse dinheiro que nunca chega em lugar nenhum, a dívida que sempre perpetua, né mesmo, companheiros? Bom dia.
Bom dia, Thaís, bom dia, Tribuna, companheiro Lucas, e as pessoas mais importantes que estão do outro lado, que são os nossos ouvintes, bom dia a todos aí. Para nós aqui, mais uma vez, é mais nem uma honra, é uma obrigação estar aqui para a gente falar sobre dívida pública, procurar esclarecer a nossa população brasileira e principalmente nossos cidadãos, principalmente nesse momento de promessa. A cada 2 anos surge promessa aqui. Nossos candidatos que vêm, não são candidatos, são nossos amigos, né? São nossos amigos nesse momento de cada 2 anos. Aparece com promessa de melhoria no transporte público, igual foi falado anteriormente. Saúde, educação e creches. Todo ano faz a promessa. E assim que assume o cargo, que são eleitos, desaparece e as promessas também somem. Realmente são promessas. E não respeita o cidadão nesse momento, quando ele parece poder cobrar, nem sequer os encontra no seu devido local, que é o seu gabinete. Que estão sempre com aquela famosa desculpa, estamos fazendo visita às nossas bases. Em cima disso tudo, eu gostaria de alertá-los que quando esses candidatos aparecerem para vocês, pergunto para eles se eles sabem qual é o orçamento do município. Se eles sabem sobre o valor do fundo de participação dos municípios. Se fazem promessas, eles têm de conhecer o orçamento. E têm de conhecer, saber quanto que os municípios recebem do fundo de participação. Então, em rápidas palavras, vou procurar esclarecer para vocês o que é o Fundo de Participação Municipal. Consiste na transferência de... na realidade, está na Constituição. É uma transferência que a União tem que fazer para estados e municípios e Distrito Federal. Ele é composto da parcela de arrecadação, do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Quer dizer, a população participa dessa distribuição. Quando ela compra o seu bem, que ele vai tocar a sua vida, como celular, geladeira, televisores, a própria alimentação, que ela é industrializada, então ela faz parte dessa contribuição. E essa distribuição ocorre de forma proporcional, levando-se de acordo com o número de participantes de cada município, que é de morador de cada município. Sendo assim que, com a maior parte da população e atividade pública, tende a receber uma maior fatia. Quanto, por exemplo, se Belo Horizonte tem 1 milhão de habitantes, então a sua participação será maior. Se Betim tem 500, vai ser nessa proporção. E, antigamente, essa proporção da distribuição entre estados e municípios era 10% sobre arrecadação, que essa arrecadação se dá sempre no valor que foi feito dos impostos arrecadados no ano anterior. Em 2023, será distribuído mensalmente em 2024. Então, era 10%, através de emendas, ele passou para ser 25,5%. Esses recursos têm destinação garantida nas contas das prefeituras. Desse montante que é distribuído em todos os municípios, 10% vai para as capitais e os outros 90% vai para os demais municípios. Minas Gerais tem, acho que, mais de 800 municípios. No momento me falta a memória aqui. Então, 90% vai para esse município. Os outros 10% vai ficar aqui para dentro de Belo Horizonte. E essa distribuição para todos os municípios é independente do tamanho e capacidade econômica do município. Não é se Belo Horizonte é mais desenvolvida do que Raposo. Não. Isso é independente. Vai receber, normalmente, deste fundo.
853 municípios.
Aí, ó, tá vendo? Os Minas Gerais é um dos estados mais que tem mais municípios. Então, o que significa aqui? E para esses municípios, o fundo de participação costuma ser maior do que o seu próprio orçamento. E como eu disse, isso aqui cai diretamente nas contas dos agentes municipais, mensalmente. Então, permite para os gestores, que tem previsibilidade difícil, né, desses recursos, facilitando o planejamento financeiro e execução dos projetos e programas de interesse público. É aqui que eu chamo a atenção. Tem prefeito aí falando em 13º sobre Bolsa Social. Ele sabe se o município, o seu orçamento do município comporta isso? Se esse fundo tem condição para isso? Então, quando bater na sua porta, pergunte para ele. Se ele conhece o orçamento, se ele falar que conhece e explicar para você, beleza, realmente talvez ele mereça seu voto. A mesma coisa para o vereador. Ou então, os nossos companheiros que estão aí no subemprego, distribuindo esses famosos santinhos de campanha, pergunta para ele se o candidato, para ele, se conhece a verba pública que ele está prometendo fazer mundos e fundos nesse momento. O fundo desempenha um papel fundamental na garantia de autonomia financeira dos municípios, como eu disse, que muitas vezes é o fundo que mantém, é maior do que o próprio orçamento do município. Ele representa uma fonte estável e previsível de recursos, permitindo que as prefeituras realizem políticas públicas e investimento em infraestrutura, como saúde, educação e outro transporte. Por exemplo, nosso transporte aqui é uma vergonha. O metrô, a passagem foi privatizada, dada de graça, mas a passagem do metrô é mais cara. E o governo continua, sem consultar a população, continua sangrando os cofres públicos em favor do grande capital especulativo. E o Fundo de Participação Municipal, ele contribui também para reduzir as desigualdades regionais, uma vez que visa distribuir parte da arrecadação federal de forma proporcional à população e atividades econômicas de cada município, como já disse anteriormente, né? Com isso, permite que mesmo localidades menos desenvolvidas recebam recursos para promover o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Acontece que, em 2023, como é que são as coisas? A dívida pública consumiu do orçamento público, que de 4,36 trilhões, só para a dívida pública foi 1,86 trilhões. E para o fundo de participação foi apenas 10,73 trilhões, ou seja, 155 bilhões dá se ver que foi 12 vezes menor do que o mercado especulativo está recebendo. E vai continuar recebendo mais. Por exemplo, hoje a Selic, a taxa de juros que estrangula o nosso desenvolvimento, ela está em 10,75%. E o mercado dizem que tem que manter os juros altos para controlar a inflação. E não é verdade.
Então, a segunda maior taxa do mundo, né?
Exatamente. E enquanto isso, vivia falando aqui que os Estados Unidos, ia depender dos juros dos Estados Unidos, os Estados Unidos reduziu o seu juros a 0,5. E aqui, o nosso mercado aqui subiu com 0,25. Como se traz emprego em cima disso, se para o mercado especulativo é muito mais fácil você continuar sangrando no nosso cofre público. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Apareceu os mercadores de ilusões. Pergunte se tem condição de explicar para você quanto ele conhece do orçamento público. E, mais uma vez, encerrando a minha fala aqui, acesse as nossas páginas, auditoriacidadã.org.br. Material está lá disponível para vocês e gratuito. Divulgue e faça bom uso. Obrigado. Lucas.
Então, bom dia, Tribuna do Trabalhador, companheiros aí da Construção Civil e todos os trabalhadores que estão escutando a gente. Em cima disso que o Zé Francisco falou, eu acho que vale a pena a gente dizer que essa insuficiência orçamentária, né, para os municípios, né, porque a gente fala de federação, a gente fala de estados, mas os trabalhadores estão dentro dos municípios, né? É onde a gente trabalha, onde a gente se organiza. Né? Essa insuficiência de orçamento para os municípios, ela vai impactar diretamente, como o Zé Francisco falou, na capacidade que esses municípios têm de oferecer os serviços públicos básicos, né, para os trabalhadores. Né? Saúde, educação, transporte, como a gente falou aqui. E vale a gente dizer também que essa insuficiência de orçamento, né, um orçamento cada vez menor para privilegiar o pagamento de juros e amortização da dívida, ela vai levar necessariamente ao sucateamento do serviço público, né? Do transporte, da saúde, da educação. E esse sucateamento do serviço público, a gente sabe, né? A gente está careca de saber que é exatamente o argumento central para a privatização desse serviço, né? A gente sabe que o modus operandi, né, da política, né, dos estados, né, isso independe do partido que está no governo, né? A gente vê que entra um governo mais à direita é uma coisa, um governo que parece ser mais à esquerda também, como é o governo federal Lula-Alckmin, né? Também é a mesma coisa, né? Todo modus operandi é mantido. A gente sabe que é isso que acontece. Você sucateia o serviço público, né? Você estrangula o orçamento para esses serviços. Sucateia esse serviço, a população percebe que esse serviço é ruim, né? Que o Estado, né? Que o poder público, ele não tem condição de manter esse serviço. Isso gera o argumento da privatização, né? E é isso que a gente observa historicamente no serviço público no Brasil, né? E nos últimos tempos isso tem se intensificado mais, né? A gente vê aí a construção histórica, né, de um argumento para maior privatização desse serviço, né? Uma privatização que ela não vem de uma vez só, né? Essa privatização, ela vem aos poucos, né? Geralmente essa privatização também, ela pode vir na forma de concessão, né? Porque são vários nomes, né, que o capital, né, que o Estado, né, ele dá para esse processo de entregar os bens públicos para o capital, né, para os grandes empresários, né? Uma concessão também, que na verdade é uma privatização com tempo mais reduzido, né? Você pode aí conceder, por exemplo, um hospital, que foi o que o governo Lula fez aí no começo desse mês, né? Por exemplo, o Hospital Universitário de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, o Lula autorizou a concessão desse hospital, né, por tantos anos para iniciativa privada, né, no contrato aí de 3 milhões. Isso é uma forma de privatização também, embora esse nome privatização não esteja. É bom a gente se atentar a isso também, né? A privatização, ela pode aparecer de várias formas, né? A Thaís aqui também já falou, né, das mobilizações lá em Brasília em favor dos servidores públicos, né, em favor da sua recomposição salarial, do ajuste de carreira, né? Isso também é uma forma de privatizar. Isso leva à privatização do serviço público também, uma vez que você tem o pagamento insuficiente, né? Um mau pagamento dos funcionários que de fato colocam, né, que tocam esse serviço, né? É, e vale lembrar também, a gente está falando aqui de saúde, né, tanto nesse tema, né, e aliás, nesse gráfico, né, que a gente apresenta, né, da auditoria estadual da dívida, no orçamento federal do ano passado, a saúde ela recebeu menos de 4% do orçamento federal, né, enquanto juros e amortização da dívida pública levou quase 44% desse orçamento. Né? Então, como que você consegue manter, né, a qualidade do serviço de saúde, né, do SUS, né, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que todos nós dependemos, seja de uma forma ou de outra, né, direta ou indiretamente, como que o SUS, né, consegue manter, né, consegue oferecer esse serviço para a população com um orçamento tão baixo? Né? E nessa semana, como eu estava dizendo, na quinta-feira o SUS completou 34 anos. Né, 34 anos aí da sua promulgação, né, desde a Constituição de 88, né, e a gente observa que em relação à saúde pública, esse orçamento sempre foi muito aquém do necessário, né, sempre foi muito aquém, não só a saúde, mas a saúde, a educação, os transportes também. A gente falou aqui da privatização do metrô de BH, que foi uma pauta defendida pelo governo Lula Alckmin também, é bom dizer isso, né. Então você veja que o governo federal, de um lado, ele estrangula o orçamento dos serviços públicos e do outro ele toca os projetos de privatização, de concessão, de entrega das riquezas públicas para o grande capital. Né? Uma coisa vem aliada à outra. Então é bom a gente ter essa maldade, né? A gente observar assim, que essa limitação orçamentária ela vai descambar numa privatização necessariamente, seja num momento, seja em outro. E também tem em mente, né, isso que o Zé Francisco falou. Né, todo político, né, que ele se propôs a melhorar algum serviço público, saúde, educação, transporte, ele precisa discutir dívida pública, né, ele precisa criticar essa distribuição desigual do orçamento público, né, para a dívida pública, para esse pagamento dessa dívida que só se reproduz e nunca é paga, né, e também para os serviços públicos. Né, o candidato que não coloca esse debate, que não faz esse debate com os trabalhadores, ele é um charlatão, tá, e ele tem que ser criticado pela população, né? E a gente aqui da Auditoria Estadual da Dívida, a gente procura fazer esse, dar esses instrumentos, né, para o trabalhador, né, esse conhecimento sobre esse processo da dívida pública para, de fato, fortalecer a luta dos trabalhadores, tanto da construção civil e outros trabalhadores também, de todos os setores. Né? Aquela coisa, né? Todos nós estamos juntos, né? Independente do setor em que a gente trabalha. Então é isso, a gente queria agradecer novamente a participação aí no programa Tribuna do Trabalhador. E saudar todos os ouvintes também e a nossa bancada. Bom dia.
É, agradecer a participação dos companheiros aí, mais uma vez trazendo dados importantes, trazendo uma reflexão, né, para todos nós, né, igual o Lucas colocou, né, são informações aí que construção civil, né, professor, estudante, né, tem que ter... É palpável, né? Tem que ter sempre na cabeça, porque se fazem mil promessas, ainda mais no período que a gente está vivendo da fase eleitoral, né? Mas na prática ali, na hora de cumprir, ah, mas não deu porque não tinha o dinheiro suficiente, não deu porque eu tinha menos apoio dentro das câmaras, enfim. A gente sabe que são mil desculpas, porque de fato os interesses não são servir, né, ao povo, é servir ao grande empresário, à burguesia, o latifúndio. Né, a face eleitoral serve para isso, para legitimar, né, igual os companheiros colocam, quem vai segurar o chicote, né, para dar no nosso lombo, porque para cortar nossos direitos, se votam, né, em 16 segundos ou menos. Agora, para aprovar alguma coisa que vai de fato servir a população, você tem toda uma discussão, né, e no fundo, não é aprovado, não é legitimado. Né, o que se tem são os cortes, né, que a gente está vendo, a entrega... do que é público, que deveria ser administrado pelo Estado para iniciativa privada, né? O que se tem é isso. Então, né, a gente sempre reforça que algo importante, que é chamar os companheiros a se organizarem de forma combativa, independente, não votar, né? Se tiver que ir lá, que anule seu voto. Então, isso é uma bandeira, né, que nós defendemos, né? A Liga Operária defende, o Marreta defende, né? E é importante, né, esse debate todo, que eu estou falando da face eleitoral, né? Agora a gente vai passar para um assunto importante, que é a educação, né? O que é destaque essa semana é a resistência dos estudantes na UERJ, né, que derrotaram a repressão, desmascararam a reitoria, né, que aprovou, né, e sancionou, sem o mínimo de discussão dentro da universidade, né, o corte das bolsas, né, chamado AEDA da Fome, né, que é... O companheiro vai dar, né, uma melhor explicação para nós, né, o que seria essa AEDA da Fome, o que está acontecendo na UERJ. Né? Então, essa foi uma derrota importante, né, a derrota política para a reitoria, né, é, essa resistência dos estudantes que estavam ocupando a UERJ, né, e uma vitória para os estudantes que desmascarou, né, toda essa forma da universidade de agir. Né? Então, isso, como disse, está chegando quentinho aqui para nós, o programa Tribuna, né, Enzo? Essas informações, né, do que foi ontem o Jornal Nova Democracia, né, inclusive fez uma transmissão ao vivo, né, comentando vários fatos, inclusive a prisão, né, de vários companheiros lá no Rio, não é mesmo?
Inclusive, Thaís, para acrescentar aqui, o próprio correspondente local foi preso. Quem foi preso? Foram em torno de 4 pessoas, e 2 dessas pessoas que foram detidas, um era um jornalista, correspondente local do jornal Nova Democracia, e o outro um deputado, né, que saiu e foi lá tentar intermediar as negociações com a polícia, né? Na realidade, para contextualizar aqui primeiro, o que tem acontecendo é o seguinte, que os estudantes estão ocupados desde o dia 26 de julho, né, contra essa AEDA, dita AEDA da Fome. AEDA é uma sigla que significa Ato Executivo de Decisão Administrativa. Né? E aí...
No caso lá, número 38, né?
Hã?
Lá é o número 38, AEDA 38.
Isso. E que ficou conhecido como a AEDA da Fome. E os estudantes denunciam que isso vai prejudicar cerca de 5 mil estudantes. E aí, essa AEDA representaria um corte no auxílio alimentação que os estudantes recebem, que já é pouco, é R$300 só, que é dado para alimentação e para passagem. Né? Vai reduzir pela metade o auxílio para o material didático, que ele é pago uma vez no semestre, é um valor de R$1.200 passaria para R$600, que não dá para o estudante comprar livro ou cursos que precisam de equipamentos, tipo odontologia, que a pessoa gasta milhares de reais porque cada um tem que ter o seu equipamento, não teria condições de pagar, né? E ia limitar para 1.300 estudantes só a questão do auxílio creche, prejudicando principalmente as mães, né? E ia mudar o critério da bolsa de vulnerabilidade social, que é uma bolsa que é paga de R$700 por mês, 706, que dura 2 anos, né? E o critério hoje é que quem tem até um salário mínimo e meio por pessoa de renda bruta familiar teria direito a essa bolsa. E o critério passaria para meio salário mínimo, né? Que é um absurdo, daria aí um torno de R$700, né? Ou seja, é uma forma de cortar o máximo possível o direito dos estudantes. E em resposta a isso, o movimento estudantil combativo, né, várias organizações, principalmente o movimento estudantil popular revolucionário tomando a frente, né, ocuparam a universidade contra esse ato antidemocrático de ataque aos estudantes que foi promovido pela reitoria, né, e após muito tempo houve uma decisão judicial pela desocupação, os estudantes decidiram seguir em luta e decidiram em assembleia coletivamente resistir até o final contra a tentativa de desocupação. Em resposta a isso, né, o Estado do Rio de Janeiro junto à reitoria, né, que é o Gunnar Azevedo, né, o atual reitor lá, mobilizou centenas e centenas mesmo de tropas da Polícia Militar, tropa de choque, batalhões da polícia, né, buscavam desmoralizar o movimento e fazer uma desocupação, né, buscando ter alguma vitória frente aos estudantes, né? Então usaram de bombas de efeito moral, né, gás lacrimogêneo, balas de borracha para tentar intimidar e retirar os estudantes lá de dentro, né? No entanto, falharam, porque os estudantes não baixaram a cabeça, conseguiram sair de maneira organizada, com pedras, paus e escudos, conseguiram romper o cerco da polícia, sair de dentro da UERJ, né, e ainda deixaram fazendo referência ao movimento camponês, deixaram escrito lá dentro: voltaremos mais fortes e mais preparados. Né, ou seja, mostrando como que, na realidade, quem saiu desmoralizado foi a reitoria e a polícia militar, que mobilizou centenas de tropas com todo aquele aparato, todo aquele equipamento, e os estudantes, com paus, pedras, bandeiras, escudos, conseguiram romper o cerco deles e sair com quase nenhum detido. Os que foram detidos foi porque a polícia entrou e começou a conversar, e eles prenderam no meio da conversa. Não foi nem no meio do ato em si da desocupação, né? Ou seja, dando essa demonstração. E aí, eu acho que é importante ressaltar também a combatividade dos estudantes que estão lá, né? Inclusive, que estão lá e estão combatendo o oportunismo dentro da universidade, né? Na forma do dito novíssimo MPR, né? E de outros movimentos, como é o caso, por exemplo, do Correnteza, que lançou uma nota no Instagram. Eles votaram a favor da resistência, a favor da ocupação o tempo inteiro. Aí depois que teve depois que a polícia teve a situação toda, né, da resistência dos estudantes, de romper o cerco com a polícia, lançaram uma nota acusando os estudantes, dizendo que votaram a favor, mas agora eram contra, que mudaram de ideia. Você vê como que são, oportunistas, né? E arregam e estão arregando diante da repressão desse velho Estado. E a gente sabe que só com a luta combativa, com greve de ocupação, é que os estudantes vão garantir seus direitos, que nada nunca foi entregue de mão beijada.
Ô Enzo, eu acho que vale destacar aí a vitória de Pirro do Estado, né? Fez uma gastança danada pra sair, só falar que desocupou. Mas isso demonstra o seguinte, como é que o inimigo, ele às vezes se alinha com as pessoas, e a situação que esse movimento fez quando se uniu lá ao MPR, apoiando, depois tirando o corpo fora, é que todos os períodos do oportunismo no poder lá no governo federal, acontece esse tipo de coisa, né? De oportunistas que não vamos atacar só o inimigo aqui perto, mas não podemos sujar, a macular, né, a cara do oportunismo maior que está lá no governo federal. E aí, companheiros, vem demonstrando que quem está mais decidido, quem é mais consequente, normalmente mobiliza mais e dá mais resultado. Porque o que a gente tem que seguir propagandeando é isso, que a luta econômica, a luta imediata, ela é importante, mas ela tem que servir de pavimento com a luta maior, que é romper com isso, destruir esse velho sistema, essa velha situação que tem aí, para construir um novo.
Olha, para você ver o oportunismo do eleitoreiro, o tal de deputado lá do PSOL, Glauber Braga, foi lá para aparecer na época de eleição, né? Na época de eleição, esses caras são que é o de herói. Chegou lá, ó, foi preso, tá? Foi preso não, foi empurrado lá, mas não vai ser preso nunca. Quem eles estão tentando mesmo são os estudantes que estão fazendo a sua resistência justa, porque esse deputado que apareceu lá foi para aparecer politicamente, para ver se ganha, se ele mantém seu nome na pauta política. Mas é para você ver. É tudo oportunismo. E os estudantes, nós sempre falamos aqui, só resolve com a ocupação. Se for ficar fazendo greve de pijama, greve de só em casa, não resolve a ocupação da escola. A escola é a casa do estudante, e essa reitora tem que ser punida. Essa reitora aí está dando de general lá da reitoria, querendo dar ordem ao estudante, e ela está fora, tá? Então tem que ser punida. É uma reitora totalmente fascista. Então, dando ordem para bater em estudante, tem que bater, para bater no estudante, primeiro tem que bater no poder que está aí, ó, comandando esse país. Esse que tem que apanhar, o povo vai bater.
É isso aí, dando continuidade ao programa Tribuna do Trabalhador. Vamos agora à leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia, que dessa vez está diferente, está dividido em quatro partes, né? Então a gente vai tocar os áudios separados e vamos fazer os devidos comentários, né? Ele traz aí vários assuntos. De título, Luiz Inácio sentiu o golpe. Então vamos lá, a leitura do editorial. Daqui a pouco a gente volta mais com o programa Tribuna do Trabalhador, seu programa classista e informativo.
Editorial semanal, Luiz Inácio sentiu o golpe. Abre aspas. Temos hoje o pior congresso da história da República. Um judiciário egocêntrico e parcial. Um governo que sabemos o motivo, senhor presidente, enfraquecido, acorrentado, que faz alianças e conchavos para se manter no poder. Fecha aspas. Assim disse Iacuí Tupinambá, liderança deste povo, em evento solene oficial no dia 12 de setembro. Partindo de uma legítima representante indígena, crítica tão franca não poderia ser mais contundente. Durante essa fala, a televisão estatal flagrou as caras e bocas de Luiz Inácio e Janja, primeira-dama, numa reação iracunda às verdades lançadas ali em suas caras, como se fossem aquelas palavras desaforos de uma gente ingrata. Cena patética. Um colérico Luiz Inácio, ao tomar a palavra, censurou a liderança do povo tupinambá com clara intenção de intimidá-la. Falando quase aos berros, sugeriu-lhe, entre aspas, mudar o discurso. Com tal grosseira insinuação de que a liderança indígena não possuía inteligência política, tentou justificar sua política de tudo ao agronegócio e pouco ou nada aos indígenas camponeses e quilombolas, que não entendem, entre aspas, que o governo é minoria nas casas legislativas. Ora, bolas! Enquanto posa de sabichão da política, para o qual a inteligência significa esperteza e velhacaria, Luiz Inácio agiu como um tolo. Fosse verdade sua miserável justificativa da minoria parlamentar, então é justo que nos perguntemos, por que não vivíamos, de 2005 a 2013, no paraíso socialista, entre aspas, pequeno burguês que tanto fora prometido nos programas partidários do PT e na verve de determinadas figuras oportunistas? Afinal, naquele período, com acordos tão espúrios como os de hoje, o PT e seus presidentes reinaram absolutos, com maioria em ambas as casas legislativas. Não, não é a falta de maioria parlamentar e nem a correlação de forças, nunca favorável, que forçam o governo oportunista a ser, na prática, um governo direitista. O governo é direitista porque, de fato, seus cabeças creem que nenhuma mudança radical da sociedade é possível e, portanto, mais vale se cacifar perante as classes dominantes, ganhar seu aval para administrar a velha ordem de exploração e opressão do povo na promessa vã de fazê-la menos brutal do que deixar que a extrema-direita ou a direita tradicional gerencie sua manutenção. E nisso, objetivamente, apenas reforçam a escravidão das massas pobres ao fazê-las crer ser sua política o melhor possível. Frustram-na e adubam terreno para a reação extrema. Portanto, Iacuí está certa. Mas vejam, para provar que o Luiz Inácio não é indiferente às demandas do campesinato, o governo anunciou recentemente desapropriação de 174,8 mil hectares de terras para a reforma agrária, entre aspas. No portal oficial do governo, se lê que, abre aspas, o objetivo é avançar na regularização fundiária, fecha aspas. Sim, promover regularização na estrutura fundiária, com míseros 174,8 mil hectares. Piada, para não dizer cinismo descarado. Para se ter ideia do ridículo, o reacionário neoliberal FHC, como gostam de chamá-lo, é 1998, em 3 anos de governo, desapropriou 4,9 milhões de hectares, o que já era uma brincadeira de mau gosto. Luiz Inácio, em 2 anos de seu terceiro governo, consegue a marca de fazer 3,5% do que fizera a FHC em seu primeiro mandato.
Essa aí foi a primeira parte da leitura do editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Abri para os comentários aqui da nossa bancada.
Bom, o editorial do ND, quem quiser vê-lo total, é só entrar no site, porque ele é muito grande, mas vou fazer aqui um resumo. A questão do governo, nós temos hoje o pior congresso da história republicana. Nós temos um governo que se diz aí que não consegue fazer as coisas, porque tem minoria nas duas casas. Mas de 2005 a 2013 tinha maioria, nadava de braçada, e esses oportunistas do Partido dos Trabalhadores não fizeram nada. Aliás, sempre alimentando falsa esquerda, usando a falsa esquerda para alimentar a direita. E hoje está alimentando a extrema direita, onde o bolsonarismo, a maioria é latifundiário, no Senado então, a maioria é bolsonarista. E aí, esse governo teve as duas casas ao seu lado e não fez nada. Não fez nada para defender o campesinato. E tem aqui o desrespeito com a liderança indígena. Ele teve uma reunião onde a Iacui Tupinambá, liderança indígena, lá nas suas terras lá, em 12 de setembro, o governo Lula, mais a primeira-dama, foi fazer uma solenidade lá e ela falou as verdades, foi franca, e dizer que esse governo é um anti-camponês, né? É um a favor do latifundiário. E aí ela falou, ele chamou a atenção dela, tentou intimidá-la, e ela nem não conseguiu, falando que a Tico mudou o discurso, e ela não mudou o discurso e falou as verdades. O que acontece nisso aí, nesse resumo aí da falsa reforma agrária? Você vê, ele falou lá no velório do Chico Mendes, do primeiro mandato, se ele não fizesse nada, faria reforma agrária. Como é que vai fazer reforma agrária? Olha aqui para você ver. Olha que absurdo, que mentira. Ele vai fazer reforma agrária com 174,8 mil hectares para reforma agrária, para milhões de pessoas que querem transformar esse país aqui num celeiro de grão de verdade, não de agronegócio de soja e milho e boi, né? E cana-de-açúcar. Ele fez o quê? 174,8 mil hectares. Sabe quanto tem um hectare? É um campo de futebol, 100 por 100. Ele vai fazer a reforma agrária em 174 mil campos de futebol para quem? Isso aí é cinismo e hipocrisia desse governo que fala que defende o campesinato. Ao passo que, nos 2 anos de governo do FHC, que é chamado aqui de neoliberal, reacionário neoliberal, em 2 anos de governo, ele desapropriou 4,9 mil campos de futebol, milhões de campos de futebol. 4,9 milhões de campos de futebol. Sabe o que o governo está fazendo agora? Está fazendo agora a impressionante marca de 3,5% do que o reacionário FHC fez.
Milton, só para complementar o que você está falando, o Brasil ele tem 850 milhões de hectares.
Exatamente, exatamente. E aí você vê, nós poderíamos ser, estamos falando, líder mundial de produção de alimentos. Então, o que que acontece? Nós não somos por quê? Não tem reforma agrária de verdade. Vai ter que ser revolução agrária. Não adianta o cinismo e a falsidade desse poder que está aí. Não, esse poder, o latifúndio, gente, é uma praga. É uma praga, é uma erva daninha que tem no país. Porque o que que acontece com esse latifúndio? A gente foi expulso do campo. Eu fui expulso do campo. Milhões de pessoas na minha época, na década de 60, eu volto a repetir aqui. Nós tínhamos 70% da população no campo, produzindo, e não passando fome, produzindo com fartura. Hoje nós temos o contrário. 30% no campo, sendo expulso, sendo perseguido pelo latifúndio. Porque o latifúndio, o que, que é? Nós saímos da roça para vir para cá, achando que aqui nós encontramos um paraíso. Não encontramos, não. Nós encontramos aqui uma selva de pedra, cheia de corrupção e cheia de maldade com o povo trabalhador. Aí tem o exemplo aqui também do Guarani Kauá. Foi morto pela PM um indígena lá no Mato Grosso do Sul. E esse indígena foi morto pelo policial, pela polícia militar. A Guarda Nacional vai lá nessas, ganhando uma diária violenta, paga pelo povo brasileiro, chega lá, não faz nada, sabe quem que são os mandantes dos crimes, sabe tudo, sai de lá e deixa a ordem, se pode matar à vontade, nós estamos indo embora. Aí mataram o indígena lá. Né? E esse indígena foi morto na fazenda de Roseli, que é uma mãe de uma funcionária e antropóloga do governo do Mato Grosso do Sul, que eu não sei o nome dele, não interessa também saber o nome desse carrasco. E o que que acontece? Ela é antropóloga, e em vez de defender o indígena, ela é especialista em marco temporal. O que que é marco temporal? É a demarcação nova das áreas indígenas, que o STF já barrou, mas o Congresso Centrão e o Congresso Podre que está aí, levanta isso aí todo dia. Só qual que é a proposta dela, é desse marco temporal, é de direito adquirido de quem está nas terras há mais tempo. Direito adquirido de invasor, de grileiro, de poceiro, de assassino, de indígena quilombola, não existe isso não. Esse marco temporal é uma balela e está em pauta aí, e o Congresso não deixa ele fora das pautas dele, porque a maioria do latifúndio está no Congresso Nacional, tem toda a parte, está na cidade explorando todas as categorias de trabalhadores, e por isso que só tem um jeito, revolução agrária. Revolução agrária é a solução que vai ser encontrada para o povo, para o povo produzir alimento de verdade para atender a população mundial. O Brasil tem terra, 8.850 milhões de hectares, né? Para produção. E essa terra está na mão de quem? Do latifúndio, que só põe boi. Agora, era desmatamento para vender madeira. Agora é queimada para fazer isso, né? Para fazer pasto.
Vamos lá, segunda parte do editorial. Acho que dessa aqui, da denúncia do assassinato, né, do indígena Guarani Kaiowá, né, quem que é responsável é o latifúndio bolsonarista. Né, a polícia militar que esteve no local foi a pedido de Luana Ruiz, do PL, né, que é uma das principais articuladoras do latifúndio no Mato Grosso do Sul. Né, ela é assessora especial da Casa Civil, acho que é importante dar nome, né, às pessoas, da Casa Civil do governo estadual do Mato Grosso do Sul. Né, e Luana é filha, né, de Roseli Ruiz e Pio Queiroz Silva, né, que são proprietários da Fazenda Barra, né, onde ocorre aí a retomada, né, dos Guarani Kaiowá, né, lá na região, né, onde foi assassinado, né, esse indígena. É um jovem, importante também dar o nome do indígena, é Neri Guarani Kaiowá, de 23 anos. Né, ele foi morto a tiros durante uma operação da PM. Né, inclusive, tem mais notícias aí no jornal A Nova Democracia, né, sobre o assassinato, não só desse indígena Guarani, mas de outros companheiros em luta pela terra no nosso país.
E tá isso, vai abrir um processo administrativo, mas não vai ter esse criminal, porque processo administrativo contra a polícia nunca acontece nada, você nunca vê um policial preso, pode participar de todo tipo de falcatrua que não vai preso. Então a gente já sabe, não vai acontecer nada com esse policial, nem com o governo do estado, e nem com essa dona da fazenda.
É isso aí, vamos lá, dando continuidade à leitura do editorial, vamos aí à parte 2 da leitura, daqui a pouco voltamos com mais comentários aqui da nossa bancada.
Sobre as queimadas, nota-se que já atingiram direta ou indiretamente mais de 60% do território nacional. É obra do latifúndio bolsonarista, por razões econômicas e da sua voracidade sobre as áreas de fronteira agrícola, preservação ambiental e áreas de demarcação de terras indígenas. Ademais, chama a atenção a inação do governo. Mas, apenas isso não explica tal fenômeno. Há focos de grandes incêndios em regiões em que, economicamente, não há nenhuma razão em benefício imediato ao latifúndio. Em São Paulo, por exemplo. Ademais, chama a atenção o grau de coordenação dessas ações nessas regiões, que nos traz à memória as ações bolsonaristas de novembro e dezembro de 2022, que por agora se comprovou tinham um núcleo operacional militarizado, de certo com a atuação direta dos serviços de operações especiais das Forças Armadas, com o objetivo de desgastar politicamente o governo. Evidencia-se que o movimento anticomunista, com significativa base de massas, chefiado politicamente por Bolsonaro e operacionalizado por um núcleo organizador militarizado, não morreu. Segue vivo com a mesma amplitude e apenas aguardando melhores condições e, de fato, atuando para construí-las, para voltar à ofensiva total.
Comentários aí da nossa bancada sobre a parte 2. A gente até falou muito das queimadas aqui, né, no último programa Tribuna, né, do trabalhador aí, aí trazendo uma denúncia importante.
As queimadas, tá claro, né, gente? Já botaram fogo de 60% das florestas do país, né? Isso aí, tá claro aqui também no editorial, que é o núcleo do bolsonarista, do bolsonarismo, que comanda esse militarizado, que manda botar fogo, que põe fogo, porque botando fogo é muito fácil, gente. Botando fogo, depois ele faz pasto. Mas não tem lavoura de produção de alimentos para o povo. Tem para exportação. Tem soja, tem cana, né? E carne. Que tem agora foi botado aí que vai ter carne na cesta básica, mas é mentira, né? E cadê a picanha que tinha que o povo ia comer? Desculpa. Então, a gente vê que as queimadas aí estão sendo um grupo organizado, um núcleo militarizado, bolsonarista, que está fazendo isso.
Dando continuidade, vamos à parte 3 aí da leitura do editorial semanal do jornal Nova Democracia. Vocês ouvintes podem acessar o site anovademocracia.com.br e ver o editorial de hoje e outras matérias aí também.
As eleições para prefeito de São Paulo tornaram-se a vitrine da desmoralização do processo eleitoral. Primeiro, porque a dinâmica das intenções de voto vão em favor dos candidatos que mais esculhambam o processo eleitoral. As massas têm identidade não com o sistema pútrido da velha democracia e sua farsa eleitoral, mas com aqueles que desrespeitam, porque as próprias massas se sentem desrespeitadas por esse sistema. As massas gostam daqueles que esculhambam esse espetáculo horrendo de enganos e venda de ilusões, porque gostariam de esculhambá-lo também, na medida em que se sentem esculhambadas pelo sistema. Claro que a extrema-direita, propositalmente, busca se aproveitar e apresentar-se por, entre aspas, antissistema, e assim manipular a consciência das massas para a reação extrema. E sendo a única força política do mundo político oficial a achincalhar a velha democracia, enquanto a falsa esquerda a defende com unhas e dentes com todas as misérias, acaba por arrebatar parte das massas, disputando com o movimento revolucionário. Porém, quando Datena decide dar uma cadeirada em Pablo Bossal, faz com que a dinâmica se volte contra este. Na opinião pública, ninguém achou absurdo. Afinal, que trabalhador médio não desejaria dar uma cadeirada em qualquer político reacionário? De todo modo, ninguém duvida que as eleições paulistanas têm agora uma forte concorrente, que tem muito mais simpatia popular do que os demais candidatos. A cadeira.
É isso aí, essa foi a parte 3 do editorial semanal do jornal A Nova Democracia.
Não, a gente vê como que o povo já não acredita mais nessas eleições, né? O próprio, né, esse alavancamento que teve aí desse Pablo Marçal, foi colocado aqui como Pablo Bossal, né, no editorial, é uma demonstração disso. Por quê? Porque as pessoas estão indo mais a favor dos candidatos que mais esculhambam o processo eleitoral, que mais esculhambam isso aí tudo.
que as massas têm identidade com isso, não com esse velho sistema, não com essa farsa eleitoral. Né? Você pode ver o político mais esculhambo, como foi o Bolsonaro também, que foi um negócio semelhante, é que mais sai por cima, porque quer se apresentar como diferente, como se tivesse em oposição a esse sistema que está aí, né? Se apresenta como antissistema, né? No meio disso, essas coisas ocorrem. Então, quando você vê que o Datena, ele dá uma cadeirada no Pablo Marçal, você vê que na opinião pública ninguém achou absurdo, né? Por quê? Porque todo mundo quer dar uma cadeirada em um político reacionário, pô. Todo mundo quer dar uma cadeirada também, o povo tá puto com isso. Então, vira uma briga de quem esculhamba mais a situação, né? Então, essas eleições lá em São Paulo são um cenário, um retrato fiel da desmoralização completa desse processo eleitoral que está aí. Né? E aí, você vê no final do editorial, eles ainda reforçarem. Né? Agora, as eleições paulistanas têm um forte concorrente que tem muito mais simpatia popular do que os demais candidatos, a própria cadeira.
É um circo a campanha eleitoral. É um circo muito complicado, sabe por quê? Porque eles usam da esculhambação para chamar a atenção do eleitor, que não acredita em mais nada. Então, o voto maior que vai ter nessa eleição vai ser a cadeira. Na urna, eles vão colocar, bota na cadeira. Vai ser isso que vai acontecer.
É isso aí. Vamos agora à última parte do editorial semanal do jornal A Nova Democracia.
Urge ao movimento popular e democrático levantar alto a bandeira do boicote à farsa eleitoral como móvel da campanha de desmascaramento da velha democracia burguesa, ditadura de classe sobre as massas populares, e contrapor essa velha ordem de enganações e opressão à revolução agrária, como primeira fase da revolução de nova democracia. As massas no campo estão realizando novas tomadas de terras sustentadas em grupos armados de autodefesa. Nas cidades, cresce a desilusão com o caminho da conciliação de classes entre as massas politicamente ativas. A palavra de ordem permanente e que nas temporadas eleitoreiras devem tomar o centro da ação política democrático-revolucionária é: eleição não, revolução sim.
De literatura de cordel em João Pessoa, na Paraíba, em 2005. E aí eu fiz essa poesia.
Então vamos lá,
que diz assim: o senador do estado passou dessa para melhor. Ou para outra bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão. Faça aqui sua opção e assine o requerimento. Pois aqui tem governir, tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia. Depois, com democracia, me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você gosta. E então, o senador assinou a papelada, descendo por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria morar e qual seria o lugar que escolheria viver. E no inferno ele viu um campo todo gramado, verdinho, bem arrumado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse-lhe: eu sou o cão. Muito prazer, meu irmão, aqui você é quem manda. E deu ordens para que a banda tocasse outro baião. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, numa assessoria completa, num alpendre em palafita, um assistente bonita, cerveja, uísque, salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos, foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glórias, relembrando as histórias que já haviam esquecidos. Uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. E então, no elevador, ele tornou a subir para então se decidir e finalmente propor. E no céu, o senador vê um cenário de paz. Com um sereno arçais e anjinhos tocando lira, São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado, sem uísque, sem cerveja. No máximo, uma cereja, e ele ali, agoniado, disse assim, ressaqueado: já tomei minha decisão. Quero ir morar com o cão, por lá me sentir melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir pelo elevador, que logo meu assessor fará o que lhe convém. O senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. mas assim que ele desceu, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho, percebeu, atrás desapareceu a porta do elevador. O pobre do senador só via fogo e tortura, deu-lhe logo a amargura naquele cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo, engargalhado e remexendo um caldeirão. Empurrou-lhe o ferrão, deixando a testa ferida, e ele, puto da vida, disse: rapaz, sou eu, o senador, se esqueceu, cadê aquela acolhida? Eu peguei o bonde errado, o cabo se atrapalhou e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando, eu não estou lhe cobrando, você que ofereceu. O uísque se esqueceu, só posso estar delirando. E o diabo a sorrir disse: seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição.
Então, ouvinte, você vê como que... Esse é um cordel que nós encontramos, né, nas redes sociais, justamente para falar isso, né? Como que esse político chega no período de eleição, promete mundos e fundos, né? E no final é só o chicote batendo nas costas do trabalhador, né? E a gente sabe que o que vai transformar isso tudo é só a revolução, né? Não podemos ter ilusão com as eleições, né? Só o que vai transformar realmente nossa vida e a sociedade é a revolução. E aí nós vamos passar agora uma música também, né? Da Pega do Boi, que é uma música que foi encaminhada para nós por um companheiro, né, que está competindo em uma competição na Unimontes, né, no Festival da Canção, e fez essa homenagem à luta pela terra, aos camponeses e tudo.
Isso aí, para dar um fechamento aí com chave de ouro, a leitura aqui do editorial semanal do jornal A Nova Democracia. Vamos lá com Pega do Boi.
Vá, vá! Viva a pega do boi, pega do boi correu. Boi frouxo, covarde, maldoso, se ninguém pegar, pego eu. Se ninguém pegar, pego eu. Viva a pega do boi, pega do boi de sete. Ladrão, guerreiro, assassino, foi tão frouxo que até pega o menino. Foi tão frouxo que até pega o menino. Agora não vai ter jeito, vamos ter que retalhar.
pro que é nosso conquistar. E laço foi pra cá, e laço foi pra lá. Quem retornar primeiro, grande prêmio vai levar. E laço foi pra lá, e laço foi pra cá. Quem retornar primeiro, suas terras vai ganhar. Suas terras vai ganhar. Viva a pega do boi, que esse ano é diferente. Antes era só prêmio, esse ano é a terra da gente. Esse ano é a terra da gente. Viva a pega do boi, que esse ano é diferente. Antes era só prêmio, esse ano é a terra da gente. Esse ano é a terra da gente. Esse ano é a terra da gente. Esse ano é a terra da gente.
Essa aí foi homenagem, né, à música do companheiro Pega do Boi. É, voltando aqui, comentários aí de atualizações sobre a resistência do povo palestino. Né, essa semana o que foi notícia foi a explosão, né, o ataque dos pages lá no Líbano, né, que o principal alvo de acordo era o Hezbollah, porém não foi isso, não é mesmo, Enzo? O que aconteceu, né, feriu aí 4 mil pessoas,
e
além
antes
do assassinato.
O Thaís, a gente passa, eu queria fazer um breve comentário sobre a questão da pega do boi, né, porque faz referência também à questão do Mãe Bernadette, porque foi no dia da festa do boi que tentaram invadir o acampamento, né, e a massa rapidamente saiu de lá, se organizou e botou o pessoal para correr.
Viva,
né?
Pedro Pomar!
Isso, isso mesmo. Agora, sobre essa questão, né, que teve lá na Palestina, na Palestina não, Israel fez um ataque terrorista no Líbano, né, deixando milhares de pessoas feridas, isso aí dia 17 e 18 de setembro, né, causou a morte de pelo menos 30 pessoas, feriu mais de 4 mil pessoas, né, um ataque covarde, não a alvos militares, mas a alvos civis, né, isso é uma covardia do Estado sionista de Israel, né, um ataque à soberania nacional do Líbano também, porque querem ditar a política do Líbano, e Israel tem uma política de grande Israel de se expandir para além da região da Palestina e dominar vários países árabes ali naquela região, né, e isso não vai sair barato, como o Hezbollah já deixou claro. Né, um alto chefe militar seu foi assassinado no processo, né, que foi o Ibrahim Aquil, que era um comandante sênior da Força Rajuan, que é uma das forças de elite lá do Hezbollah e que tem atuado aí há décadas já no enfrentamento a Israel, é a principal força que inclusive os soldados israelenses têm muito medo deles, né, foi feito esse assassinato no meio desse processo. Né? No entanto, isso não diminui as capacidades militares do Hezbollah, né? Que inclusive já fez sua retaliação, não a alvos civis, diferente dos covardes, do ataque covarde do Estado sionista de Israel, mas sim a alvos militares. Né? Mais de 140 foguetes já atingiram o norte de Israel, todos os alvos eram bases militares, né? e o Hezbollah tem uma capacidade militar extraordinária. Inclusive, todos devem se lembrar aí que há pouco tempo atrás o Hezbollah lançou um vídeo de drones que entrou dentro de Israel e filmando bases militares deles, inclusive bases militares que não eram conhecidas pelo público, né? Que eram em algum nível secretas. Então, demonstrando toda a sua capacidade militar e perigando, né, a regionalização da guerra.
É isso aí, né? Uma atualização da situação, né, no Oriente Médio como um todo. Né? Acho que o principal foi o próprio discurso, né, após esse terrível ataque aí do Estado sionista de Israel, né, do chefe do Hezbollah, né, transmitido, as pessoas aguardando por esse discurso. Né? Ele coloca uma frase assim, que eu acho que resume várias coisas, né? A frente libanesa não vai parar até que a agressão a Gaza cesse, né? Então, foi, né, assim, um discurso que ele fez após esse ataque aí, que igual o Enzo trouxe os números, né, alarmantes, né? E que mostra qual que é o caráter aí do Estado sionista de Israel.
O comandante lá da tropa israelense falou que o Hamas não existe militarmente. Ele vai ver o que, que é que não existe. E na questão aqui da política nacional nossa aí, nós temos o que fechou o editorial assim, olha, eleição não, revolução sim. Na Palestina, Palestina livre triunfará.
Palestina resiste, Palestina triunfará. Agora vamos tocar aqui, né, um áudio em homenagem aí ao natalício de 111 anos, né, do grande dirigente Pedro Pomar, né, que foi membro aí, do Partido Comunista do Brasil. Depois a gente volta com mais programa Tribuna do Trabalhador, né, dando um tempinho aí para os abraços, a gente dá os abraços. Se não, até o próximo sábado com mais programa Tribuna do Trabalhador, seu programa classista, informativo e cultural.
111 anos de Pedro Pomar. Viva Pedro Pomar, o grande dirigente comunista brasileiro. O camarada Pedro Pomar foi a principal e a mais alta expressão da ideologia do proletariado, o marxismo-leninismo-maoísmo, da história do Partido Comunista do Brasil, e assim deve ser reconhecido por todos os verdadeiros comunistas brasileiros e da mesma forma reverenciada a sua memória. Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar, o camarada Pomar, nasceu na cidade de Óbidos, no Pará, no dia 23 de setembro de 1913. Muito cedo, tomou o caminho da luta revolucionária e logo, em 1932, ingressou no Partido Comunista do Brasil, tendo vivenciado já em suas fileiras a efervescência dos preparativos e combates do Levante Popular de 1935. Educou-se no fogo dos combates da luta de classes, nas peripécias do complicado caminho do movimento revolucionário comunista de nosso país e na tenaz luta ideológica em meio da qual o movimento comunista internacional atravessou o século XX. Assim se forjou o maior dirigente, autenticamente comunista, particularmente da terceira etapa da história do Partido Comunista do Brasil em sua primeira fase, de 1962 a finais dos anos de 1970. Uma vida inteira devotada ao Partido da Classe, às massas e à Revolução Comunista Mundial. As lutas a que entregou sua vida de forma tão desinteressada forjaram-lhe a solidez marxista inquebrantável e modelaram-lhe a estatura de grande comunista e de chefe revolucionário. Abnegado militante comunista, ainda jovem, assumiu o desafio de reorganizar em todo o país o partido destroçado pela ação repressiva fascista do Estado Novo, sendo um dos integrantes da CNOP, Comissão Nacional de Organização Provisória. No período pós-Segunda Guerra Mundial, quando a democracia ganhou forças em todo o mundo com a avassaladora vitória dos povos sobre a besta fera nazifascista, para a qual concorreram esforços e sacrifícios de povos de todo o mundo, destacadamente o sacrifício e heroísmos supremos do grande povo soviético sob a direção do grande Stalin, o PCB pôde ganhar a legalidade pela primeira vez. Contando com o crescente apoio e entusiasmo da classe operária e das massas populares, o partido cresceu e, ao mesmo tempo, enredou-se nas teias das ilusões constitucionais. Assim, soube o camarada Pomar demonstrar sua devoção ao partido, desempenhando múltiplas tarefas, seja como tribuno comunista no parlamento burguês, na imprensa popular e partidária, seja no trabalho organizativo interno, no movimento de massas e na articulação de forças democráticas e patrióticas para a construção da Frente Única. Inconformado com o rumo reformista que tomava a direção do partido, já nos finais dos anos de 1950, levantou-se com outros camaradas para conformar a Fração Vermelha na defesa da linha revolucionária e do caráter de classe proletário do Partido Comunista, o que conduziria, nos anos seguintes, à cisão com o oportunismo revisionista. Convicto militante internacionalista, quando no movimento comunista internacional se abriu o cenário de extrema tensão em que se desencadearia as mais agudas e tormentosas lutas de linhas, Pomar confrontou-se abertamente com o chefe do novo revisionismo que despontava. Falando no Congresso do Partido Comunista da Romênia, Khrushchev traiçoeiramente atacou o Partido do Trabalho da Albânia, acusando as suas posições marxistas-leninistas de dogmatismo e aventureirismo. No momento que lhe correspondia falar para saudações em nome dos comunistas brasileiros, o camarada Pomar afirmou que, como comunista internacionalista, não se furtaria a responder os ataques do secretário do Partido Comunista da União Soviética. Contra a corrente, o camarada Pomar rechaçou energicamente os rasteiros ataques de Khrushchev e solidarizou-se com o Comitê Central do Partido do Trabalho da Albânia e o governo daquele país. Homem de partido, Pomar era sempre uma posição de princípio e partidário da luta interna, mesmo quando contra a corrente. Como em outros momentos, em 1960, delegado ao 5º Congresso do Partido Comunista do Brasil, sustentou titânica luta contra as posições direitistas lideradas por Prestes. Essas posições haviam sido lançadas pela Declaração de Março de 1958, com a qual se sepultou a linha revolucionária do 4º Congresso e buscava consolidar no partido o caminho reformista e revisionista do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética de 1956. A tese central de Prestes naquele congresso, ao caracterizar a sociedade brasileira, afirmava como principal tarefa revolucionária promover o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Foi contra teses reformistas e antimarxistas como esta que Pomar se colocou na primeira trincheira na defesa do marxismo-leninismo. Com o afastamento do camarada Maurício Grabois do Comitê Central, motivado por seus duros ataques à dita Declaração de Março de 58, a qual acertadamente caracterizou como expressão do revisionismo khrushchevista no partido, o camarada Pomar tomou a linha de frente da luta desmascarando e desmontando as teses oportunistas de Prestes, expressas no caminho da democratização do velho Estado brasileiro de grandes burgueses e latifundiários a serviço do imperialismo e na consigna de União Nacional. Frente à vitória do oportunismo reformista e liquidacionista do partido no 5º Congresso de 1960, o camarada Pomar novamente apresentou-se como destacado militante da reconstrução do partido, levado a cabo em 1962. Antirrevisionista intransigente, rapidamente identificou no pensamento Mao Tse-Tung a força revigorada do marxismo-leninismo e passou a se bater decididamente pela sua assimilação como guia ideológico-político por todo o partido. Em 1968, quando ainda era tormentoso o curso da grande revolução cultural proletária, desencadeada na China sob a direção do presidente Mao, o camarada Pomar, como grande marxista que era, expressou compreender que aqueles acontecimentos elevavam a Revolução Proletária Mundial a novo e mais alto patamar. Em seu artigo Grandes Êxitos na Revolução Cultural, publicado no órgão oficial do Partido Comunista, A Classe Operária, afirmou que ela representava uma contundente derrota para a coalizão mundial contra-revolucionária do imperialismo, da reação e do revisionismo contemporâneo, e que, ao mobilizar massas de centenas de milhões, num movimento de envergadura sem precedente, a Revolução Cultural Proletária, em menos de 2 anos, já estendeu-se a toda a China e desabaratou a trama revisionista burguesa, que visava a restauração do capitalismo. Revelando compreender a ser partidário de uma das grandes questões do marxismo levantada energicamente pelo presidente Mao, a da continuação da luta de classes no socialismo e eixo da Revolução Cultural, destacava que ela é resultado inevitável da exacerbação da luta de classes na China e em todo o mundo. Expressando sua alta compreensão do marxismo, mesmo nos limites estreitos impostos no partido pelo dogmatismo nele sobrevivente, soube fazer a defesa do significado do maoísmo para o prosseguimento da Revolução Proletária Mundial, anunciando que a Revolução Cultural Proletária veio demonstrar a importância histórico-mundial do pensamento de Mao Tse-Tung, como o marxismo-leninismo de nosso tempo. Colhendo o maoísmo como a essência deste poderoso acontecimento da história universal, desafiou a desfraudá-lo e aplicá-lo para impulsionar a Revolução Brasileira e ressaltou que os comunistas brasileiros, que receberam com entusiasmo os grandes êxitos da Revolução Cultural Proletária, procuram estudar seus ensinamentos e divulgar suas experiências. Ao mesmo tempo, erguem cada vez mais alto a bandeira vermelha do pensamento de Mao Tse-Tung, que descortina para nosso povo o caminho da revolução e da guerra revolucionária de libertação. Por que coube ao camarada Pomar a tarefa de viajar à República Popular da China em 1972 para a comunicação à direção do Partido Comunista da China a decisão histórica de iniciar a luta armada como guerra popular prolongada no Brasil? Por que Pomar era o mais convicto da linha revolucionária da guerra popular? Por que se batia por sua correta compreensão e assimilação por toda a direção do partido e toda a militância? De têmpera inquebrantável, quando os duros golpes do cerco repressivo da contra-revolução atingiram profundamente a estrutura de organização do partido, principalmente com os reveses na Guerra do Araguaia, fazendo precipitar a crise que se achava incubada na direção, o camarada Pomar não se assombrou, dando provas de tenacidade de grande dirigente comunista em lutar em condições adversas e, principalmente, de saber como se deve lutar a luta no interior do partido nessas circunstâncias tão especiais. Em sua briga por um balanço profundo e crítico da experiência do Araguaia, mostrou a sagacidade e paciência necessárias para buscar as causas da derrota e de como sair à frente, unindo o máximo o partido. Em seu magistral balanço da experiência do Araguaia, enfocando a centralidade da questão da luta armada para a Revolução Brasileira, asseverou que, no Brasil, o problema do caminho revolucionário para livrar o povo da exploração e da opressão tem sido dificílimo, e a determinação de palmilhá-lo tornou-se a pedra de toque das diferentes forças revolucionárias, em especial das marxistas-leninistas. Em torno do caminho, da concepção e método da luta armada, sempre surgiram grandes divergências. Em sua análise, o camarada Pomar recusou-se a todas e quaisquer explicações fáceis e simples justificativas. Combatendo o subjetivismo e a unilateralidade das posições capitaneadas por João Amazonas e as falsas críticas sobre aventureirismo, de camuflados transfugas que não tardaram a renegar, ambas na verdade direitista e capitulacionistas, procurou em tudo ir ao fundo dos problemas, sem qualquer conciliação com erros e desvios cometidos. Partindo do fato concreto, em sua análise buscou identificar as causas, além das imediatas com as falhas nas esferas política, militar e de organização, tomando a prática do partido em seu conjunto desde suas raízes e historicamente desenvolvida. Conclamou a todo o partido a sacar corretamente as lições da experiência e apoiar-se nos acertos para seguir em frente, fazendo a defesa incondicional da guerra popular prolongada e do seu caráter científico e de teoria militar do proletariado, como caminho de libertação das massas populares do nosso país. O camarada Pomar, como um dos principais estudiosos do problema da guerra popular e de sua aplicação nas condições do nosso país, fora, sem dúvida, o principal formulador do documento partidário Guerra Popular, Caminho da Luta Armada no Brasil, elaborado em 1969 para orientar e guiar o desencadeamento da luta armada revolucionária no Brasil. Instrumento com que se combateu conciliavelmente as concepções militares revisionistas, burguesas e pequeno-burguesas, tão em voga na esquerda latino-americana à época e de influência principalmente da direção da Revolução Cubana. Com seu brilhante balanço, o camarada Pomar mostrou como a condução da experiência do Araguaia se havia afastado das orientações deste documento.
Eu
evocando o sacrifício heróico e supremo dos combatentes do Araguaia, Pomar defendeu a justeza da guerra popular, a necessidade de compreender as lições dessa experiência e assimilar ideológica, política e militarmente, no mais profundo possível, a justa concepção para retomar e prosseguir a luta armada revolucionária e levá-la a seu triunfo no país. Com o otimismo que somente os verdadeiros revolucionários e convictos comunistas podem desfraldar, afirmou de forma peremptória: a bandeira da luta armada que empunharam tão heroicamente e pela qual se sacrificaram os camaradas do Araguaia deve ser erguida ainda mais alta. Se conseguirmos de fato nos ligar às grandes massas do campo e da cidade e ganhá-las para a orientação do partido, não importa qual seja a ferocidade do inimigo, com toda certeza a vitória será nossa. Glória eterna ao grande camarada Pedro Pomar. Viva o camarada Pedro Pomar, estandarte vermelho da Revolução Brasileira.